Relatório final. A elaboração do relatório para melhor organização dos trabalhos foi dividida em duas fases de trabalho. A primeira fase destinou-se ao compartilhamento das informações sobre a operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, em especial sobre o desvio de recursos referentes à vacinação irregular de grupos não prioritários na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, contrariando as normativas dos definidos pelo Ministério da Saúde. Nesta etapa, dividiu-se as apurações em ilegalidades e inconstitucionalidades na normativa estadual, ilegalidades e inconstitucionalidades na gestão do processo de vacinação, ilegalidades e inconstitucionalidades na execução da vacinação realizada na Secretaria de Estado de Saúde, nível central. Sobre as constatadas ilegalidades e inconstitucionalidades na normativa estadual, cumpre-nos sumarizar o seguinte. A Secretaria de Estado de Saúde emitiu 2 memorandos circulares fundamentais para o processo de vacinação, os quais foram exaustivamente analisados neste relatório. O memorando circular é um documento que é endereçado a diversos órgãos ou entidades vinculados a uma repartição. Sua finalidade é uniformizar procedimentos, transmitir informações, ordens, avisos, recomendações ou esclarecimentos sobre normas. Porém, apesar da função a que se presta o instrumento, o conteúdo dos 2 memorandos define novos critérios para os subgrupos de trabalhadores da saúde, com a finalidade de realizar o escalonamento da vacinação. Ocorre que esses critérios para os subgrupos deveriam ter sido discutidos e delimitados no âmbito da CIB-SUS, Câmara Interbipartite, com posterior apresentação de ofício discriminando a operacionalização dessa vacinação em todo o Estado. Foram documentos de natureza unilateral, sem debate ou pactuação sobre suas regras, contrariando as determinações de todo o ordenamento jurídico federal e estadual que abrange a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado de Minas Gerais. Ressalta-se ainda a falta de publicidade dos documentos, contrariando o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos. A começar pelo primeiro documento emitido, Memorando Circular número 6, além da falta de pactuação com as outras esferas federativas. Constatou-se ambiguidades e dificuldade de se estabelecer na prática quem seriam os trabalhadores de saúde vacinados naquele momento, considerando-se que na data da edição do referido memorando haviam sido distribuídas doses para vacinação de 73% desses trabalhadores. O documento deixou de atender uma de suas funções primordiais. O documento não trouxe uniformidade no tocante à classificação dos grupos de risco. Ao contrário, seguindo as orientações contidas no documento, as listas encaminhadas às secretarias municipais de saúde foram elaboradas de acordo com o entendimento de cada dirigente. Por sua vez, o Memorando Circular número 7, de 2021, é o documento primordial para análise das irregularidades no processo de vacinação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Eivado de ilegalidades e inconstitucionalidades, ele é o ordenamento que desencadeia as irregularidades apresentadas neste relatório. O conteúdo do Memorando Circular número 7, fato grave em relação ao documento, ao estabelecer novos critérios para a vacinação prioritária, trazendo grupo prioritário não descrito em qualquer outro documento normativo, qual seja, abre aspas, serviços essenciais da Secretaria de Estado de Saúde, cuja redução de pessoal traz impacto, prejuízo à assistência e riscos aos usuários. Fecha aspas. Além de não previstos nas normas federais de observância obrigatória e sem pactuação com os entes municipais, o termo trouxe excessiva ambiguidade, pois não se sabe efetivamente a que serviços essenciais está se referindo, quais impactos ou quais riscos. Definidos os critérios de maneira ilegal e inovando originalmente o ordenamento jurídico a partir desse exposto, o Memorando Circular número 7 de 2021 recomendou a vacinação dos trabalhadores da saúde da Secretaria de Estado de Saúde e, neste momento, restrinjo este breve compilado ao impacto da normativa no nível central. Para esses trabalhadores, apresentou o seguinte quadro. Trabalhadores que exerçam suas atividades na rede de frio estadual. correspondem no município, equipes que estão diretamente envolvidas na vacinação e têm contato constante com o público externo. Trabalhadores que exerçam suas atividades nas centrais regionais de regulação assistencial correspondem no município a trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na atenção referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Neste caso, equipes que realizam a investigação direta de surtos, epidemias e necessitam fazer vistorias, inspeções e visitas técnicas in loco. Trabalhadores que estão ou necessitam, com justificativa, ir para o campo, investigação, vistorias e visitas técnicas. Trabalhadores que exerçam suas atividades nos almoxarifados. Trabalhadores da saúde acima de 60 anos de idade que estejam em trabalho presencial. Corresponde nos municípios a demais trabalhadores de saúde, especialmente enquadrados em grupo de maior risco para complicação e óbito. Trabalhadores que estejam em trabalho presencial correspondem nos municípios a demais trabalhadores de saúde em contato constante, pelo menos mais de 3 vezes por semana, com outras pessoas no ambiente laboral. E, por fim, trabalhadores da Secretaria de Estado de Saúde que possam realizar suas atividades em teletrabalho, que correspondem nos municípios a demais trabalhadores de saúde. Para além da arbitrariedade cometida pela Secretaria de Estado de Saúde, resta clara a determinação em se definir um regramento exclusivo e específico para a vacinação de seus servidores, lotados no nível central e na Superintendência Regional de Belo Horizonte, ferindo o princípio constitucional da impessoalidade. Equiparou-se os servidores da Secretaria de Estado de Saúde aos trabalhadores da saúde para fins de vacinação prioritária. A prova dessa equiparação consta de nota da Secretaria de Estado de Saúde divulgada para a imprensa, segundo a qual, abre aspas, todos os funcionários da Secretaria de Estado de Saúde, independente de vínculo e formação acadêmica, são trabalhadores da saúde, fecha aspas. Esse conceito ampliado afastou-se do conceito de trabalhador de saúde para fins de vacinação prioritária, constante no anexo 2 do Plano Nacional de Operacionalização. Em suma, este relatório concluiu pela inconstitucionalidade e legalidade do Memorando Circular número 7, inconstitucional por ferir os princípios constitucionais da administração pública, especialmente os da legalidade, motivação e publicidade dos atos administrativos, além da impessoalidade e moralidade administrativa. Ilegal, por ser eivado de irregularidades na gestão do processo de vacinação e de arbitrariedades decorrentes do tratamento de seu conteúdo de forma unilateral pela Secretaria de Estado de Saúde, abstendo-se de cumprir a normativa da vacinação contra a Covid-19, que determina a negociação e pactuação em CIB de matérias relacionadas à gestão e organização das ações de saúde. Passo a referir-me neste momento sobre a vacinação contra a Covid realizada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a começar pela operacionalização da vacina. Verificou-se que as doses utilizadas para a vacinação dos servidores da Secretaria foram retiradas da reserva técnica que ficam sob a guarda da referida secretaria. As vacinas utilizadas para a vacinação dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde foram faturadas em nome do município de Belo Horizonte. Tais vacinas, porém, não foram encaminhadas fisicamente para a central da rede de frio do município de Belo Horizonte. Especificamente em relação aos atos de gestão praticados na vacinação dos servidores, vários pontos devem ser ressaltados. O primeiro aspecto a ser avaliado é que a normativa do processo de vacinação contra a Covid-19 estabelece que a gestão do processo de vacinação deve considerar a escassez de vacinas existentes no país, organizando-se de forma escalonada e gradativa. Mas não foi este o ponto de partida das ações de gestão realizadas pela Secretaria. Outro ponto é o pressuposto da competência de execução pelo Estado. O Estado só pode executar ações de vigilância sanitária de forma complementar. A vacinação pela Secretaria de Estado de Saúde e não pelo respectivo município não é uma regra a ser considerada, mas uma exceção e depende da pactuação com o ente municipal e decorre de algumas hipóteses específicas. Apesar da delimitação constitucional ilegal do papel do Estado nas ações de saúde, o Estado decidiu vacinar o nível central e rompeu a lógica de permitir que o município de Belo Horizonte fizesse a execução do programa nacional. A execução da vacinação diretamente pela Secretaria de Estado de Saúde careceu ainda de transparência e mecanismos que possibilitassem a devida fiscalização, acarretando em flagrante irresponsabilidade administrativa para com a coisa pública. Avaliando o mérito de conteúdo do memorando circular número 7, entendeu-se ilegal e imoral a classificação em grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19 de servidores que ocupam cargo de gestão cujo risco sanitário não se configura a ponto de ser considerado como servidor apto a receber a dose da vacina na primeira etapa de vacinação. Decorre dessa incongruência administrativa cometida pela cúpula de gestão da Secretaria de Estado de Saúde, as listas e o preenchimento de planilhas para definição de servidores que seriam considerados pertencentes a grupos prioritários, que, apesar de serem lotados na Secretaria de Estado de Saúde, não possuem cargo ou função com efetivo risco sanitário que autorize a sua vacinação na primeira etapa de campanha. A gestão levada a cabo mostrou-se a partir dos documentos e oitivas, confusa e contraditória em relação às suas responsabilidades no procedimento de triagem que antecedeu a vacinação. Pareceu-nos que, de fato, que não houve qualquer triagem ou avaliação consistente e técnico-científica dos riscos sanitários a que cada servidor se submete, relacionando-os com as funções e os cargos que efetivamente exercem. Todo o procedimento se pautou por uma análise de gestão muitas vezes realizada por um chefe que não possui competência técnica efetiva para criar uma ordem de prioridade conforme o risco sanitário. Além disso, não houve nenhuma dissociação entre a área assistencial e a área de gestão. Conclui-se, a partir da análise da gestão do processo de vacinação realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, pela improbidade e responsabilidade administrativa. Tal improbidade decorre, em resumo, de uma gestão que parte do pressuposto da não escassez e que se orienta pela atribuição do risco conforme análises de gestão. Não realiza efetiva fiscalização e coordenação do processo de vacinação. Não realiza triagens avaliativas consistentes e não é transparente nos seus procedimentos e documentos. Passo a apresentar agora as irregularidades ocorridas especificamente na execução da vacinação realizada pela Secretaria. O primeiro ponto de destaque refere-se à ausência de triagem avaliativa, que de forma consistente justifique a vacinação dos servidores públicos da Secretaria de Estado de Saúde. É possível verificar que o preenchimento não foi padronizado e que as planilhas têm diferentes formatos, dificultando a organização e consolidação dos dados. A execução da vacinação pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais valeu-se principalmente de duas estratégias, da vacinação extramuros e do uso da reserva técnica. A vacinação extramuros é uma prática da ação compartilhada entre os entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde, por se tratar de um instrumento de apoio mútuo de gestão. Na prática da vacinação contra a Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde recebeu as doses de imunizantes e deveria repassá-las para um ente municipal para que fosse executada a vacinação. Entretanto, por liberalidade da própria Secretaria, tal execução foi realizada por ela. O município é taxativo em afirmar que não houve nenhuma autorização municipal e nenhuma tratativa entre a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal que permitisse a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais realizar a vacinação contra a Covid-19 em seus servidores. Por sua vez, a respeito da reserva técnica, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais considerou que a reserva técnica enviada pelo Ministério da Saúde era suficiente para a finalidade a que se destina, como recompor as perdas e danos, quebra de frascos e desvios de temperaturas das vacinas do ente municipal. Partindo-se então do pressuposto equivocado da não escassez e não precaução, a Secretaria de Estado de Saúde compreendeu que poderia utilizar parte da reserva técnica das vacinas municipais para a vacinação de seus próprios servidores. Deixou de considerar que, no caso de não ser necessária, a reserva técnica deve ser distribuída aos 853 municípios, atendendo aos requisitos de distribuição previstos na lei. Resumidamente, a Secretaria de Estado de Saúde valeu-se equivocadamente da vacinação extramuros com utilização das vacinas da reserva técnica sem nenhuma tratativa com os municípios e sem nenhuma negociação ou pactuação. E ainda, sem motivação legal, justificada e utilizando-se de recursos que não eram estaduais. Houve uma decisão da cúpula da Secretaria de Estado de Saúde sobre a utilização da reserva técnica dos municípios. Essa mesma cúpula não autorizou uma conversa de área técnica para a área técnica entre servidores estaduais e municipais. Não autorizou também a conversa com o município de Belo Horizonte sobre a vacinação de seus servidores. Há, portanto, indícios de usurpação da Secretaria de Estado de Saúde da atribuição do município em executar a vacinação, bem como flagrante desvio de um recurso público municipal, sem conhecimento e autorização deste em benefício próprio. Um ponto de destaque da execução da vacinação realizada pela Secretaria de Estado de Saúde é a vacinação de Carlos Eduardo Amaral, ex-secretário de Estado de Saúde, no dia 19 de fevereiro de 2021. Nesta data, estava sendo realizada a primeira etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19 e, devido à escassez de vacinas disponíveis no território nacional, não havia doses para todos os trabalhadores de saúde, sendo necessário seguir os critérios de ordem de prioridade. Destaca-se, trabalhadores de saúde em linha de frente. O ex-secretário afirma que ele foi classificado um grupo prioritário número 3 do Memorando Circular número 7, que são os trabalhadores que estão ou necessitam, com justificativa, ir para campo. Investigação, vistorias e visitas técnicas. No correspondente municipal, refere-se a esse grupo 3 a planilha fixa que se trata de equipes que realizam as investigações diretas dos surtos, epidemias, necessitam fazer vistorias, inspeções e visitas técnicas in loco. Entretanto, evidencia-se que a sua vacinação se deu em um descompasso com os princípios da impessoalidade e da finalidade pública, já que há evidências de que esta autoridade não estava exposta ao grau de risco por ela informado que justificasse sua vacinação. Verifica-se que das viagens citadas, em apenas 3 o secretário visitou efetivamente estabelecimentos de saúde. As viagens foram realizadas em carro particular e não houve diárias, pois o ex-secretário ia para o local de manhã e voltava no final da tarde. Essas visitas eram realizadas para ver o local e conversar com as pessoas, e não se tratava de investigação, vistorias e visitas técnicas, conforme determina o Memorando Circular número 7. Eram visitas de um agente político para ver a situação dos municípios e apoiar a população e gestores. Essa conclusão é corroborada pelo STF, que na DPF número 756, afirmou que visitas eventuais não autorizam a vacinação. Por fim, destaca-se que a vacinação de todos os trabalhadores de saúde descritos na planilha de nível prioritário do Memorando Circular número 7 deveria ser realizada de forma escalonada, respeitando-se as ordens de prioridades. Se o ex-secretário foi considerado como trabalhador de saúde do nível 3, ele deveria ser vacinado após a vacinação do nível 1 e do nível 2. Entretanto, ele foi vacinado no dia 19 de fevereiro de 2021, anteriormente à vacinação de vários profissionais de saúde lotados em órgãos do nível estadual que estão efetivamente sujeitos ao risco sanitário previsto nos níveis 1 e 2 da planilha do memorando. Foi o que eu disse durante os nossos trabalhos, que era o fura-fila do fura-fila. Há indícios, então, de ilegalidade na vacinação do ex-secretário de Estado de Saúde na primeira fase do processo de vacinação contra a Covid-19, bem como da configuração dos privilégios e dos benefícios ilegais que ele recebeu devido ao cargo que ocupava. A segunda etapa dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Fura-Filas da Vacinação refere-se à análise do baixo investimento em ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia no Estado, concomitantemente à não aplicação do mínimo constitucional em serviços públicos de saúde. Nesse âmbito, vale ressaltar o que passo a apresentar. A Associação Mineira de Municípios, sobre possíveis atrasos nas transferências dos recursos devidos pela Secretaria de Estado de Saúde aos municípios, bem como sobre a ocorrência de repasse parcial pela Secretaria de Estado de Saúde dos valores oriundos do Ministério da Saúde destinados ao pagamento de diárias de leitos de UTI Covid-19, informou que há um atraso na transferência de recursos pelo governo do Estado de Minas Gerais aos municípios na área da saúde, no valor de 6.890.338.240,17 reais. Por sua vez, a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, FederaSantas, informou que, abre aspas, de forma recorrente, os recursos da União não têm sido repassados com a agilidade necessária que a situação exige, fecha aspas, o que acaba por piorar a já difícil situação econômica das filantrópicas. Informou ainda que, abre aspas, a ocorrência de repasses parcial pela Secretaria de Estado de Saúde dos valores oriundos do Ministério da Saúde destinados ao pagamento de diárias de leito de UTI Covid-19 se estendeu durante todo o terceiro trimestre de 2020. Fecha aspas. A situação foi solucionada apenas nos últimos meses de 2020, a partir do consenso construído na Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos, sob a coordenação da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público. Ainda, revelou-se que, abre aspas, os valores das habilitações federais dos leitos UTI Covid-19, que se iniciaram em junho de 2020, foram transferidos parcialmente e em desacordo com o que havia estabelecido o Ministério da Saúde, sendo repassados através de indenizações aos hospitais ao longo do último trimestre do ano. Fecha aspas. Kátia Rocha, presidente da FederaSantas, também afirmou que o total de leitos de UTI Covid-19 autorizados no Brasil é de 44.103, 10% dos quais em Minas Gerais, atualizado em 29 de junho de 2021, e que a demora não ocorreu apenas nos leitos UTI Covid. O prazo médio de pagamento das despesas das entidades é, em geral, de 20 dias, e o tempo médio de repasse do pagamento às filantrópicas foi de 71 dias, o que fez com que os hospitais tivessem quase 2 meses de exposição de caixa e, como consequência, tenham aumentado o seu endividamento. Abre aspas, o tempo médio de repasse dos recursos sacrificou os hospitais filantrópicos, que representam cerca de 70% dos leitos SUS no estado de Minas Gerais. Fecha aspas. Sobre o número de leitos, observou-se que as medidas da Secretaria de Estado de Saúde para ampliar o número de leitos para assistência a pacientes com Covid-19 foram, desde o início da pandemia, fundamentadas nas normativas do SUS, consultando sempre a instância de pactuação e deliberação da CIB e formalizando as decisões tomadas por meio da publicação das respectivas resoluções e deliberações. Os dados indicam a pressão sobre o sistema de saúde para o atendimento à demanda gerada pela pandemia de Covid-19 e sinalizam a necessidade de reforço nas respostas para a contenção da propagação do vírus e ampliação da oferta de leitos, especialmente para o atendimento a pacientes com quadros mais severos. Causa preocupação, porém, a situação crítica no sistema de saúde do Estado durante a segunda onda da pandemia, apesar dos alertas de autoridades sanitárias desde o ano anterior sobre a iminência de piora nos indicadores relativos à Covid-19. O governador do Estado admitiu que o sistema de saúde em Minas entrou em colapso, de acordo com suas palavras, e que o número de pessoas que demandam cuidados médicos é maior que a capacidade de atendimento, fecha aspas. Na mesma ocasião, o secretário de Estado de Saúde diz que, abre aspas, estamos vivendo um momento de alta taxa de incidência e ocupação dos leitos. É a primeira vez que as unidades de saúde de todas as regiões estão sobrecarregadas. Não temos mais capacidade de transferir pacientes de uma macro-região para outra, fecha aspas. Levando em conta essa situação, cabe questionar se o planejamento do Estado para a estruturação da rede hospitalar e para a oferta de leitos foi adequado, uma vez que a capacidade da rede assistencial não foi suficiente para o atendimento à demanda em determinados momentos. A maior parte, 68,26%, da despesa realizada pelo Estado até a data de referência, com vistas a garantir a disponibilidade de leitos para tratamento de Covid-19, foi custeada com recursos provenientes da União, ao passo que o esforço fiscal realizado com recursos do Tesouro Estadual foi proporcionalmente bem menor, 23,41% sobre o total. A parcela complementar custeada com recursos advindos de desastres e danos correspondeu a 8,33% sobre a despesa total com abertura e manutenção de leitos. Sobre o hospital de campanha, a Secretaria de Estado de Planejamento, a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, informou que não houve gasto público para a implementação das estruturas temporárias relacionadas ao hospital de campanha, as quais foram obtidas por meio de doação. A gestora afirmou ainda que a despesa executada para aquisição de materiais e insumos foi da ordem de R$5 milhões. Segundo o ofício da Polícia Militar, que acompanhou a resposta, o total de recursos públicos investidos na implantação do hospital foi de R$3.837.536,30, oriundos da fonte 95. A secretária atribui a responsabilidade pela decisão de implementar o hospital de campanha ao Comitê Covid, instituído pelo governo, ao passo que a montagem ficou a cargo da Polícia Militar, uma vez que se necessitava de logística rápida. Ela também informou que se estudou a possibilidade de contratar uma fundação para fornecer pessoal ao hospital de campanha, mas que tal contratação não se concretizou e que o Estado não efetuou qualquer pagamento à organização do terceiro setor. Apesar dos dados obtidos pela CPI, o secretário de Estado de Saúde informou que nenhum paciente precisou ser internado no hospital de campanha, porque houve expansão dos leitos na rede permanente e o número foi suficiente. O desencadear dos fatos mostrou o equívoco e o despreparo da gestão para lidar com a pandemia. Meses após a desmobilização do hospital de campanha, o então secretário Carlos Eduardo declarou à imprensa o colapso da saúde e a insuficiência do número de leitos. Passando para a aplicação do mínimo constitucional em saúde, é importante partir da premissa que a garantia do direito universal à saúde no Brasil depende fundamentalmente do financiamento do SUS. Por essa razão, foi indispensável discutir aspectos do processo de execução orçamentária que interferem na disponibilidade de recursos para o SUS. Um dos mais críticos é a inscrição recorrente em restos a pagar dos gastos em saúde, que, sem a devida compensação no exercício subsequente dos restos a pagar, que porventura tenham sido cancelados e que, originalmente, tenham sido contabilizados no mínimo constitucional a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde, pode gerar a postergação indefinida do cumprimento do comando constitucional. Em reunião desta CPI, realizada na data de 29 de junho último, o presidente da Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda, convidado para prestar esclarecimentos sobre os recursos repassados pelo Estado aos municípios, em especial para ampliação de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Estado, informou que havia recebido naquele mesmo dia comunicação oficial do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais com a certificação dos valores devidos pelo Estado aos municípios no âmbito da saúde. Na análise da dívida, por exercício de origem da despesa, chamou-nos a atenção o fato de que os dois últimos anos, 2019 e 2020, que se inserem na administração atual, respondem, somados, por mais da metade do estoque de restos a pagar pendentes na área da saúde. Os valores não quitados nesses dois anos totalizam aproximadamente 4,3 bilhões, correspondentes a cerca de 53% do total apurado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Só no primeiro ano da pandemia, no qual a demanda pelos serviços públicos de saúde apresentou significativo aumento, o Estado deixou de pagar a seus credores, dentre eles os municípios, aproximadamente R$ 1,3 bilhão. Tendo em vista que a realização de atendimentos tempestivos e de qualidade pelo SUS depende, por óbvio, de que seus mecanismos de financiamento operem com a regularidade devida, é possível concluir que a atual inadimplência do Estado, certificada pela Corte de Contas, gera impactos negativos sobre o funcionamento dos serviços ofertados pelos municípios, dentre eles os relacionados ao combate da pandemia de Covid-19. Conclui-se ainda que a maior parte desse passivo é referente não a despesas realizadas por governos anteriores, mas sim as obrigações assumidas e não cumpridas pela gestão atual. Sobre as ações e serviços públicos de saúde, percebe-se que no comparativo entre 2019 e 2020, vale lembrar o primeiro ano da pandemia, a despesa empenhada apresentou redução, uma vez que passou de 6 bilhões 717 milhões para 6 bilhões 608 milhões. Isso corresponde, em termos relativos, a uma variação negativa de 1,63% na despesa de um ano para o outro. Assim, o valor da despesa empenhada em serviços públicos de saúde no exercício de 2020 se movimentou em um sentido contrário ao esperado, perante uma conjuntura, isso é, foi a despesa reduzida justamente no ano em que, na história recente do país, houve a maior demanda da sociedade por ações e serviços públicos de saúde. Outro elemento destacado nessa resposta foi o não cumprimento do índice constitucional em saúde, em 1,78% das receitas líquidas de impostos e transferências no exercício de 2018, que significaram R$ 892.963.000 não aplicados em saúde. Com a devida vênia, a justificativa apresentada pelo governo, cabe pontuar que a redução da despesa empenhada em ações e serviços públicos em saúde pelo Estado de Minas Gerais em 2020 ocorreu na mesma conjuntura em que quase todos os estados federados, diante do aumento da demanda, ampliaram seu esforço fiscal na política pública. O estudo comparativo apresentado indica que no universo dos estados para os quais foi possível obter informações, apenas 2 estados reduziram de 2019 para 2020 o valor empenhado em ações em saúde pública, Roraima e, infelizmente, Minas Gerais. Nos demais estados pesquisados, identificou-se ao contrário, aumento no esforço fiscal em ações em serviços públicos de saúde. Vale ressaltar também que, segundo o relatório de gestão fiscal do Poder Executivo para o terceiro quadrimestre de 2020, o valor da disponibilidade de caixa líquida na conta contábil refere-se ao mínimo constitucional, abre aspas, receitas de impostos e de transferências de impostos saúde, fecha aspas. Era antes da inscrição no exercício de menos R$ 8.052.335.000, ou seja, um valor negativo. Ao final do exercício de 2020, consideradas a disponibilidade bruta de caixa e as obrigações financeiras já existentes, o Poder Executivo não dispunha de reservas financeiras para lastrear as novas despesas que foram inscritas em restos a pagar, referentes às ações e serviços públicos de saúde. A análise indica que, pelo critério da despesa liquidada, que deve ser aplicado pelas razões já discutidas, o Estado de Minas Gerais deixou de cumprir o mínimo constitucional no exercício de 2020, uma vez que o índice correspondente foi de 10,75%, abaixo, portanto, do patamar de 12% estabelecido. Cabe aqui colocar esse dado em perspectiva diante dos demais resultados apresentados. De fato, o índice de aplicação em ações e serviços públicos em saúde em 2020, considerando-se a despesa liquidada, foi o maior da série histórica recente. No entanto, esse desempenho relativamente superior não descaracteriza o fato de que o mínimo constitucional não foi cumprido no primeiro ano da pandemia, segundo os critérios estabelecidos na lei. É necessário salientar que transcende o escopo desta CPI, verificar o cumprimento do mínimo constitucional em exercícios anteriores à pandemia, razão pela qual não é cabível neste relatório pronunciarmos a respeito da matéria. Passo a discorrer agora sobre a tipificação das condutas identificadas a partir dos trabalhos da CPI. A partir das investigações levadas a cabo pela CPI e descritas neste relatório, conclui-se que há indícios da prática em tese do delito de peculato previsto no artigo 312, caput, do Código Penal. As investigações da CPI demonstraram que, em razão do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação da Covid-19, o Estado de Minas Gerais recebeu, a partir de 19 de janeiro de 2021, lotes de imunizantes contra a Covid-19 que deveriam ser distribuídos para os municípios mineiros e aplicados nas pessoas que compunham os públicos prioritários definidos no PNO. Por força da estrutura hierárquica e pelas funções desempenhadas, a posse indireta dos referidos imunizantes cabia, ao fim e ao cabo, ao secretário de Estado de Saúde, que estava à frente da pasta à época em que as vacinas foram recebidas. Para a criação dessa estrutura paralela de vacinação prioritária, voltado para contemplar público não previsto no conceito de trabalhador de saúde do PNO, o secretário de Estado de Saúde contou com o auxílio material e intelectual do secretário adjunto de saúde da época, Luiz Marcelo Cabral Tavares, do chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, João Márcio Pinho Silva de Pinho, e da subsecretária de Vigilância em Saúde do Estado, Janaína Passos de Paula. Em 19 de fevereiro, o secretário de Estado de Saúde, o secretário adjunto e o chefe de gabinete que compõe o gabinete da Secretaria de Estado de Saúde receberam a primeira dose da vacinação contra a Covid-19, mesmo sem se enquadrarem no conceito de trabalhador da saúde para fins de vacinação prioritária pelo PNO. A partir desse contexto fático, bem fixado e baseado nos elementos de convicção apurados pela comissão, podemos afirmar que Carlos Eduardo, em conluio com Luiz Marcelo Cabral Tavares, João Márcio da Pinha, João Márcio Silva de Pinho e Janaína Passos de Paulo, praticaram, em concurso de pessoas, o crime previsto no artigo 312 do Código Penal. Além deste, identificado aqui, cuja autoria não hesitamos em apontar, não escapamos da conclusão de que essas condutas também aperfeiçoaram a prática de ato de improbidade administrativa, previsto no caput do artigo 10 da Lei Federal nº 8.429, de 92, na modalidade desvio de bem público. Ademais, as investigações levadas a cabo pela comissão demonstraram que o senhor Carlos Eduardo Amaral, Luiz Marcelo Cabral Tavares, João Márcio Silva de Pinho e Janaína Passos de Paula foram os responsáveis pela edição dos memorandos circulares número 6 e 7. Esses atos administrativos foram praticados com vícios graves que ofendem diretamente os princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição Federal, a saber, a legalidade, a moralidade, a impessoalidade e a publicidade que devem reger a administração pública. Temos também, como dever de consciência, consignar expressamente neste relatório que não foi apurada qualquer participação do senhor Everton Luiz Lemos de Souza, ex-assessor-chefe de comunicação social, e da senhora Virgínia Cornélio da Silva, ex-chefe de assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, nos atos em tese ilícitos apurados ao longo dessas investigações. Assim, as irregularidades foram apuradas nesta CPI, que no item 7 deste relatório sugeriu infrações a serem tipificadas a partir de fatos, documento e depoimentos colhidos. Verifica-se que há indícios na prática em tese do delito de peculato, previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, bem como de configuração de ato de improbidade administrativa. Consideramos, entretanto, que, conforme observado por esta CPI, há indícios de que a Secretaria de Estado de Saúde falhou como gestora do Sistema Estadual de Saúde no que se refere à gestão dos sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional, atribuição específica da Direção Estadual do SUS, conforme disposto no inciso 9º do artigo 17 da lei supracitada, tendo em vista que os delitos disponibilizados foram insuficientes, que os leitos disponibilizados foram insuficientes para atender a demanda. Também deixou de administrar adequadamente os recursos orçamentários e financeiros destinados à ação, na medida em que, como vimos, não aplicou o percentual mínimo constitucional em ações de serviços públicos de saúde. O papel da Secretaria de Estado de Saúde como gestor estadual do SUS não se restringe ao gerenciamento apenas de sua rede própria de prestação de serviços. No contexto da pandemia, a gestão eficiente do sistema poderia significar a redução da mortalidade da população mineira. Sendo assim, presidente e deputado João Vitor, nobres colegas, deputados, deputadas, população mineira, sobre a primeira etapa dos trabalhos dessa CPI, foram apurados os indícios de irregularidades no processo e verifica-se que há indícios de prática em tese dos delitos já previstos e relatados aqui anteriormente. As recomendações e providências. A partir do que foi constatado pela Comissão Parlamentar de Inquérito dos Furafilas da Vacinação, recomendamos as seguintes providências. Encaminhar cópia deste relatório final e dos documentos que o compõem ao coordenador do Centro Operacional de Apoio às Promotorias de Justiça Criminal da Capital, acompanhado de requerimento para apresentação de denúncia contra Carlos Eduardo Amaral, Luiz Marcelo Cabral, João Márcio Silva de Pinho e Janaína Passos de Paula pela prática em tese dos crimes explicitados neste relatório. Encaminhar cópia deste relatório final e dos documentos que o compõem ao coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais. Encaminhar cópia deste relatório e de toda a documentação levantada por esta CPI acerca do seu objeto de investigação ao gabinete do parlamentar formalmente designado para emitir parecer sobre as contas do governador, de modo a contribuir para subsidiar o estudo sobre o descumprimento pelo Estado de Minas Gerais do mínimo constitucional da saúde para o exercício de 2020, amplamente detalhado neste relatório, considerando que, por força do inciso 20 do artigo 62 da Constituição do Estado, compete privativamente à Assembleia Legislativa julgar anualmente as contas prestadas pelo governador do Estado após recebimento do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, nos termos do inciso 1º do artigo 76 da Carta Mineira, e que esse parecer prévio sobre as referidas contas de 2020 ainda não foi emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Entendemos que compete ao conjunto dos 77 deputados desta Casa, e não apenas a esta CPI, decidir se os fatos, ora relatados, ensejam hipótese de ressalva nas contas. Quarto, encaminhar cópia deste relatório de toda a documentação levantada por esta CPI ao governador do Estado, bem como aos secretários de Estado de Fazenda, de Saúde e de Planejamento e Gestão, recomendando que a) os processos de apuração do mínimo constitucional referente a exercícios futuros sejam mais transparentes e mais bem fundamentados, em atenção aos princípios da publicidade, do acesso à informação e da motivação dos atos administrativos. B. Tendo em vista a transparência dos processos de apuração no mínimo constitucional, seja divulgada a correta contabilização dos valores que compõem o indicador, em especial no tocante à parcela dos restos a pagar não processados, que só podem ser considerados para este cálculo até o limite da disponibilidade de caixa existente no final do exercício, nos termos do inciso 2º do artigo 24 da Lei Complementar Federal número 141 de 2021. Quinto, encaminhar cópia deste relatório e de toda a documentação levantada por esta CPI acerca da matéria investigada à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de modo a contribuir para a análise da prestação de contas da aplicação dos recursos em ações de serviços públicos de saúde e para a fiscalização da gestão da saúde. A recomendação se justifica por força do artigo 36 da Lei Complementar Federal número 141. E, por fim, encaminhar cópia das informações e da sindicância aberta no município de Betim para apurar o processo de vacinação do deputado professor Irineu, encaminhadas a esta CPI em resposta aos requerimentos número 8.467 e 8.468 de 2021 ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais para que tome as providências que entender cabíveis.